Bom dia a todos. Estamos gravando, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião. Desculpem os barulhos externos, mas é que eu estou na casa de praia e hoje vocês vão ter que conviver com os passarinhos que fizeram ninho na minha casa. Então, o clima está maravilhoso, isso eu posso garantir. E hoje nós vamos bater um papo sobre a dieta carnívora, os principais erros e as principais adaptações que devem acontecer no corpo da pessoa que vai optar por fazer essa dieta, né? Temos a participação aqui de várias pessoas muito interessantes, muito amigas e muito experts no assunto. Então temos aqui o Giga, temos a Fernanda Anders, a Carlinha, a Valéria, todas são pessoas que já fazem, já fizeram dieta carnívora, então vai ser super legal, acho que vai ser um super bate-papo, né? Eu queria começar falando basicamente da minha experiência pessoal e da minha experiência com os pacientes a respeito dessas dificuldades, desses erros, né? E dessas adaptações, tá? Eu contabilizei três principais adaptações dentro. Adaptações não, três principais erros, desculpem, dentro do início da dieta carnívora, tá? Isso observando as pessoas que chegam até mim para começar a dieta ou para corrigir a dieta, certo? A maioria que chega até mim chega já pensando em fazer uma dieta cetogênica, ou uma dieta carnívora, ou uma dieta low carb. Mas alguns já chegam já fazendo e que querem fazer a correção. No caso da dieta carnívora, eu percebi essas três características, esses três erros que são muito comuns. Primeiro erro: não comer calorias o suficiente. A dieta carnívora é uma dieta extremamente sacietógena, uma dieta que você literalmente você perde a fome, né? Você não tem a necessidade de comer de 3 em 3 horas, muitas vezes você faz jejum intermitente comendo só 2 vezes por dia, e algumas vezes, por conta da saciedade extrema, você até faz OMAD, né, que é One Meal a Day. E isso pode ser um tiro no pé daquela pessoa que restringe demais as calorias, né? Eu tive uma pessoa que veio até mim, uma paciente, que já estava fazendo dieta carnívora, a ideia dela inicial era perder peso. Ela estava com 10 quilos de excesso de peso, começou a fazer a dieta carnívora, né? E estava realmente super bem do ponto de vista de perda de peso, do ponto de vista de energia. Ela é professora de educação física, aí ela com mais energia, com mais disposição, ela intensificou a atividade física dela, atividade de corrida, e estava ótima, estava se achando super, super legal, estava conseguindo perder peso. Essa energia e essa vitalidade dela duraram aproximadamente 3 meses, que foi o tempo que ela levou para perder os 10 quilos que ela queria. E aí começaram algumas coisas estranhas nela. Começou a ter uns espasmos musculares, começou a ter cãibra, começou a ter uns ataques de pânico, uns ataques de ansiedade, coisas que não têm nada a ver com a dieta, né? E aí foi quando ela me procurou. Ela, embora tivesse já atingido o objetivo dela, que era perder 10 quilos, ela continuava a perder peso. E junto com esses sintomas que eu acabei de relatar para vocês, ela ficou preocupada e me procurou. Quando eu fiz a anamnese dela e que eu observei o que ela estava comendo, ela estava comendo excessivamente pouco. Eu acho que a ingesta calórica dela não estava chegando a 600 calorias. E isso é um problema, porque a gente fala em calorias e muitas pessoas da comunidade low carb torcem o rabo, né, torcem o rosto, dizendo que calorias não são mais importantes ou não importam. Gente, calorias importam, sim. O nosso corpo não consegue viver com baixa ingestão calórica excessivamente durante tanto tempo, né? E no caso dela especificamente, uma ingestão baixa em calorias significava também uma ingestão baixa em nutrientes. Então ela estava com carências nutricionais e ela estava com uma ingesta calórica muito baixa. O corpo dela estava literalmente desligando funções e dando sinais para ela de que ela precisava rever o que ela estava fazendo. Tanto é que a gente não precisou alterar a dieta, simplesmente mantivemos a dieta, incluímos uma fonte uma pequena fonte de carboidrato só para dar um pouco mais de facilidade dela ingerir a quantidade correta de calorias, e essa situação se reverteu em menos de 2 semanas, né? Então, quer dizer, a ingestão calórica, ela é importante, tá? E a dieta carnívora não é responsável por ter baixa taxa de nutrientes, nada disso, mas é uma dieta muito sacietógena, e por ser muito sacietógena, a gente precisa ficar atento a esse ponto, né? Então, esse é um caso interessante. Outra dificuldade, que outro erro que eu vejo muito comum das pessoas cometerem quando começam a dieta carnívora, vem da demonização e da criminalização da gordura saturada, né? As pessoas, elas pensam assim: ah, eu vou fazer uma dieta carnívora, mas como eu quero emagrecer e gordura saturada faz mal, né? Uma imagem errônea, elas passam a não comer gordura, ou seja, elas passam a comer carne magra. Então elas preferem o filé mignon e a maminha, a comer a picanha e o cupim. Elas preferem o peito do frango ao invés de comer a coxa e a sobrecoxa com pele, né? Elas preferem o filé de merluza ao invés de comer o salmão, ao invés de comer a cavala, ao invés de comer o atum, né? Elas passam a comer uma dieta que é uma, não deixa de ser uma dieta carnívora, não deixa de ser uma dieta nutritiva, mas uma dieta que tem uma quantidade muito baixa de gordura. E aí você acaba incorrendo no primeiro erro, porque você acaba ingerindo a quantidade de calorias a menos, mas você acaba também incorrendo num segundo erro, que é: nós não conseguimos, nosso corpo não tem uma boa habilidade em sobreviver ou em viver usando apenas proteína como fonte de energia. Nós não temos essa capacidade tão evoluída. Então, quando a gente para de comer gordura, quando a gente diminui drasticamente a quantidade de gordura, a gente, ao mesmo tempo, tem que ter uma fonte de energia. Então, se você diminuiu o carboidrato, zerou o carboidrato, no caso de uma dieta carnívora, praticamente, zerou a gordura, ou praticamente zerou a gordura, o corpo vai ter que sobreviver de alguma forma, ele vai extrair calorias das proteínas. Só que as proteínas não são bons combustíveis. O metabolismo das proteínas, para se transformar em combustível, ele gasta uma certa quantidade de energia. Esse é o primeiro problema. E o segundo problema é que ele produz um resíduo que é tóxico, que são os resíduos nitrogenados, que precisam ser colocados para fora do corpo. Então, dentro dessa perspectiva, comer só proteína não é saudável e não vai te permitir uma jornada a longo prazo. A gente tem aí, por exemplo, a fome do coelho, né, que reza a lenda de que foi um episódio que aconteceu, isso tem registro em várias épocas da humanidade, inclusive na Grécia Antiga, mas reza a lenda que os exploradores norte-americanos, quando foram sair do leste para o oeste dos Estados Unidos, tiveram seus mantimentos esgotados e passaram a ter que comer carne de coelho, e carne de coelho é extremamente magra, né? E aí o que aconteceu foi que eles acabaram sofrendo o que é chamado hoje de fome do coelho, porque ninguém consegue sobreviver de carne magra. Tiveram doenças, tiveram diarreia, tiveram vômito, alguns até faleceram. Então, comer gordura de menos também é um problema. Como a gordura saturada, ela não é nociva, né, dentro de uma perspectiva de quantidades estabelecidas, você não, claro que aqui a gente está falando da gordura natural do alimento. Nós não estamos falando aqui de você incluir gordura extra no alimento, tá? A P vai comentar sobre esse tópico, que eu acho que é muito importante. A gordura natural do alimento, ela não deve ser evitada. Então, não faz sentido você preferir cortes muito magros, né? E o terceiro erro muito comum que eu vejo, e que aí já inclui um processo, uma questão adaptativa também, é a pessoa não salgar corretamente o alimento. Mais uma vez, um erro que é derivado do medo infundado gerado por estudos que não fazem sentido do ponto de vista fisiológico, que é o medo do sal, né? Então, as pessoas, elas têm um medo excessivo do sal, acham que o sal é um vilão, que vai causar hipertensão, que vai causar uma série de coisas, né? Quando a gente sabe que a grande maioria das pessoas que tem hipertensão não tem hipertensão por conta do sal em si, mas por conta do carboidrato que é ingerido de forma excessiva e de forma refinada. E o sal que está incluído em alimentos ou produtos ultraprocessados, né? Então a pessoa salga de menos a carne, e colocando pouco sal, a gente acaba tendo dois problemas. O primeiro problema é que Ao eliminar o carboidrato da dieta, isso acontece também em dietas cetogênicas ou em dietas low carb, ao eliminar o carboidrato da dieta, você diminui, claro, você diminui drasticamente a insulina, né? A insulina, que é o hormônio que vai direcionar o carboidrato para dentro das células, principalmente fígado, músculo e fígado, músculo e tecido adiposo. Né? Então, quando você faz isso, né, quando você elimina o carboidrato, você baixa a insulina, só que a insulina, ela também age nos rins, causando uma retenção de sódio, né, através dos canais chamados SGLT2, que são inclusive os canais específicos de atuação das glifosinas, né, como a dapaglifosina, por exemplo, que é um medicamento antidiabetes, né, um medicamento que vai aumentar a excreção de glicose na urina. Esse medicamento, ele funciona exatamente nesse canal, que é o mesmo canal que a insulina atua, absorvendo sódio. Toda vida que você absorve sódio, pessoal, toda vida que você aumenta a concentração sanguínea, você naturalmente tem a necessidade de reter mais líquido, para que a concentração sanguínea se mantenha absolutamente constante. Todo mundo já viu aí o soro fisiológico, né? 0,9%, como a gente compra na farmácia. Esse 0,9%, ou 0,15 molar, que seria a concentração de cloreto de sódio, que são a mesma coisa em termos de quantidade, é uma concentração que é mais ou menos constante em todo o nosso corpo. Então, quando você toma muita água, essa concentração cai. Por isso, você acaba urinando mais. Quando você bebe, quando você come mais sal, ou quando você retém mais sódio, você acaba bebendo mais água para manter a concentração mais ou menos equilibrado. E é claro, os rins têm um papel fundamental nessa manutenção. Então, com a diminuição da ingestão de carboidrato, a insulina diminui a sua quantidade, ela acaba liberando, você acaba liberando mais sódio na sua urina, o que faz com que você tenha uma leve hiponatremia. Não é uma hiponatremia severa, não vai haver necessidade de você ir para o hospital, mas essa leve hiponatremia pode dar para você uma sensação de fadiga, uma sensação de sonolência, dor de cabeça. Isso é claramente um processo de adaptação, né, cometido por conta de que você não salgou da forma correta a carne, né, porque estava evitando o sal. E às vezes, mesmo você salgando corretamente, por conta desse fenômeno que eu acabei de explicar, pode ser que você tenha que botar um pouquinho de sal na água. E aí vem um outro erro, né? Tem muita gente que acha que, bom, se um pouquinho de sal na água vai me ajudar a não ter dor de cabeça, então se eu botar muito sal na água, vai resolver o problema. Só que a gente não pode esquecer que muito sal na água vai te desidratar ao invés de te hidratar. Então a água, ela deve ficar com um sabor de lágrima, mais ou menos, né? Um sabor assim bem suave de sal, para você não correr risco de desidratar. Lembra sempre que o náufrago não pode beber água do mar. E ele não pode beber água do mar porque ela é hipertônica, porque ela é muito salgada, e aí você, ao invés de garantir um aporte hídrico, você perde água. Tá? Então esses são os três erros que eu vejo que são mais comuns em uma dieta carnívora. No início, pelo menos, né? Alguém gostaria de complementar? Fê, você tinha comentado a questão da gordura também.
Oi, Henrique, bom dia. Pois é, eu acho assim, que essa questão da gordura, ela está também muito relacionada com um erro aí que você colocou, que é fazer a mesma dieta para emagrecer e continuar fazendo a mesma estratégia que você usou para emagrecer, para manutenção do peso. Eu acho que esse erro aí que você colocou, para mim, é o erro principal, porque as pessoas continuam comendo muito pouco, né? E justamente uma das coisas que a gente usa para corrigir isso aí é subir a gordura. Porque não dá para comer tanta carne assim, é inviável, a gente nem consegue comer tanta carne assim. Como você falou, nem bem faz, não é para sair comendo 1,5 kg de carne por dia, a não ser que a pessoa seja fisiculturista, né? Mas enfim, você vai ajustar isso com a gordura, por isso que não dá para ter medo de gordura, né? Muitas vezes, se a pessoa tem, por exemplo, não pode comer laticínio, né? Eu tô numa fase de tirar o laticínio para fazer uns testes, e é muito difícil ficar na carnívora sem laticínio, sem porque você não fica, você tem que comer só carne muito gorda, né? E nem sempre é fácil achar só carne gorda, às vezes você não consegue comprar, não tem casa, é difícil administrar. Então, aí você acaba tendo que colocar um pouco de carboidrato, porque você tem que chegar no mínimo calórico, né? Não dá para você comer. Eu tenho 1,80 m, eu sou magra, eu não posso comer menos de 1.000 calorias por dia. né? Não posso comer 1.000 calorias por dia, isso não é viável, isso não é saudável. Então, uma forma de você chegar no, numa quantidade energética maior, é, pode ser, você pode entrar com a carnívora com fruta, por exemplo, para essa pessoa, para conseguir chegar no, numa caloria mais interessante. Se você não consegue, por exemplo, aumentar a carne com gordura, né? Ou aumenta a carne gorda, tenta comprar só carne mais gorda. É, mas nem sempre você consegue achar carne tão gorda também. Não é fácil achar carne gorda, né? Muitas vezes aquela carne muito gorda é uma carne de gado alimentado a grão, né? A ração. O gado alimentado a pasto, ele nem sempre vai ter uma camada de gordura tão interessante para quem precisa comer mais gordura. Então, eu acho que esse ajuste aí, a pessoa está fazendo uma dieta para emagrecimento e depois ela está fazendo dieta para manutenção, a para emagrecimento ele é mais, eu acho, eu considero mais fácil de fazer. Porque, como você falou, a dieta tira a fome. Mas depois, para manutenção, que você vai ter que subir a caloria, é que é o grande desafio da carnívora, na minha visão, sabe, Henrique?
É verdade. É verdade.
Pois, eu queria colocar isso.
Mim, e aí você sugere acrescentar, você sugere acrescentar fruta na sua experiência?
É, para quem? É assim, assim, gente, acrescentar fruta é uma coisa bem, bem delicada, porque a maior parte das pessoas que estão fazendo essa estratégia são viciadas em açúcar. E a fruta tem frutose, que é justamente o monossacarídeo, que é responsável por aumentar o estímulo dopaminérgico, mais que a glicose, né? Tem estudos aqui que demonstram que a glicose não estimula a via dopaminérgica como a frutose estimula. Então, é um cuidado que tem que ter, porque muita gente começa a incluir fruta na carnívora e como diz aquela menina da Nutrition with Judy, né? A Judy fala, começa comendo maçã, daqui a pouco tá comendo torta de maçã, entendeu? Então, assim, eu não sugiro colocar fruta para todo mundo, não. Eu acho que a pessoa tem que ver se ela consegue colocar fruta sem a coisa descambar. O que eu sugiro é aumentar a energia da dieta para quem não está mais no processo de emagrecimento, né? É, e isso vale não só para carnívora, vale para qualquer estratégia. Por exemplo, jejum, né? Muita gente começa a fazer one meal a day para emagrecimento, a pessoa tem lá que perder 50 quilos, isso funciona maravilhosamente bem no começo, porque a pessoa tem energia de sobra, de estocada, a pessoa mal precisa comer, né? É, ela tem muita, tem até proteína estocada. Agora, depois que ela já entrou num processo de ela já perdeu bastante peso, que ela passa a precisar depender mais da comida para conseguir continuar rodando bem, e ela tem que ajustar a alimentação dela para essa fase, essa outra fase, né? Não é mais aquela fase inicial que a pessoa tem toxicidade energética, que tem gordura visceral, que tem gordura no fígado, né? É diferente. Então, assim, na carnívora, isso é mais evidente. Por que isso é mais evidente? Porque numa dieta tradicional, a fome vai fazer a pessoa comer mais. Só que na carnívora, como a gente tem uma fome diminuída, a gente não ajusta, muitas vezes, a gente não ajusta a dieta de forma intuitiva, porque a nossa fome, ela está diminuída. Então, a pessoa tem que fazer uma mudança consciente para ingerir mais energia na dieta, para começar a evitar esses sintomas, né? Sintomas que eu vejo que muita gente aí que saiu falando mal da cetogênica, da carnívora, saiu falando mal porque a pessoa não soube fazer esse ajuste energético e calórico e ficou no estado de inanição, né? Porque uma coisa é uma pessoa que come lá 800 calorias e a pessoa tem 150 quilos. Isso, numa fase, é até desejável. Outra coisa é a pessoa que está no peso dela, no set point dela, fazendo uma dieta hipocalórica, e isso vai dar ruim, é evidente. Você fazer isso 2, 3 dias não faz mal, mas você viver com uma dieta hipocalórica desse jeito, vai, é evidente que você vai começar a ter problemas com a sua tireoide, a ter problemas de eletrólito, como você citou o caso da pessoa que teve cãibra. Você vai ter uma série de problemas de saúde decorrentes de uma falta de nutrientes. Nutrientes, sim, porque você vai começar a depletar, né? A ficar com o organismo com escassez de nutrientes, não é só caloria, né? Pela ingesta muito baixa, dieta com uma ingesta muito baixa, né? Então, eu acho que esse aí é um grande erro, o principal erro que as pessoas cometem, sabe? Outro erro que eu queria comentar também é comer demais, né? Porque realmente é difícil comer demais carne, mas a gente não pode esquecer que muita gente que está nessa estratégia carnívora, cetogênica, são pessoas que têm compulsão alimentar psiquiátrica mesmo, né? E são pessoas que às vezes não têm o diagnóstico que tem compulsão. Mas a pessoa tem compulsão, a pessoa que tem compulsão, ela tende a comer até se sentir cheio. Só que na carnívora a gente não fica cheio na carnívora. Se você ficou cheio na carnívora, diariamente você fica cheio na carnívora, come 3 vezes por dia, isso vai dar ruim também, entendeu? Então eu acho que o problema principal da carnívora é comer pouco demais e quem tem um padrão mais compulsivo, comer demais, porque não tem sistema de saciedade funcionando apropriadamente. A pessoa come até ficar cheio, que é o modelo de comer do carboidrato. O carboidrato, ele vai trabalhar com saciação, que é você comer até encher o estômago, e esses sinais de saciação vão falar que você já comeu o suficiente, mas na carnívora não é assim que funciona. A gente tem sensores de nutrientes que falam, ó, você já comeu demais, tá bom, beleza, chega de comer. Só que é uma pessoa que tem padrão compulsivo, e isso não vai acontecer direito muitas vezes. Aí são pessoas que comem normalmente 1,5 kg de carne, 1,2 kg de carne por dia, e assim... não é bom, né? Acho que tá demais. Então, essa que é a minha visão, minha contribuição hoje aqui era nesses dois pontos.
Exato, exato. E assim, você falou uma coisa lá no grupo, Fê, que eu achei muito interessante, que é o acréscimo de gordura tendo a perspectiva de influenciar a questão da insulina, né? Em pessoas, por exemplo, que têm problemas de resistência à insulina, né? Que seria aí uma questão de lipotoxicidade, né? Baseado no excesso de gordura barra excesso calórico, né? Você podia comentar um pouquinho com o pessoal sobre isso?
Sim, bem lembrado. É assim, Henrique, eu atendo muita gente que já, assim como você, né? A gente atende pessoas que já fazem low carb. E eu atendo muita gente que faz essa low carb ou cetogênica baseado em muita coisa de farinha de amêndoa, né? Que são as receitas que são mais divulgadas no Instagram. Pãozinho com farinha de amêndoa, receitinha doce, de chocolate com farinha de amêndoa. Aí a pessoa aprendeu a colocar gordura no café, porque se é cetogênica, põe manteiga no café, óleo de coco no café. E a pessoa aprendeu a fazer esse modelo de low carb cetogênica, que sai tacando gordura de forma que não vem natural nos alimentos. Então, ou seja, é uma quantidade de gordura desproporcional. E muitas vezes a pessoa precisa perder peso ou tem resistência à insulina. E, assim, é uma dieta muito palatável, né? Você vai colocando creme de leite ou nata no café, vai colocando farinha de amêndoa todo dia, né, receitinha no final de semana. Então, é uma dieta que você, na verdade, a gente está substituindo o carboidrato por um alimento que é parecido, que é tão palatável quanto, e tão ineficiente para fazer remissão de resistência quanto o carboidrato, que é receitinha com farinha de amêndoa e gordura. Por quê? Porque esses produtos têm uma relação de proteína para energia horrível. São alimentos que só têm energia e praticamente não têm proteína. Não tem densidade nutricional. Então, quando a gente fala de uma alimentação que tem densidade nutricional, a gente não está falando de colocar creme de leite em tudo, óleo de coco, gordura refinada em tudo, e ficar comendo essas farinhas low carb. Né? Densidade nutricional é carne e ovo, minha gente, e vegetais, né? Porque vegetais têm nutrientes e não têm quase energia. Então, a densidade nutricional de vegetal também é bem melhor do que de receitinha e sair colocando gordura nas coisas. E eu percebo, dos meus alunos e clientes que já fizeram a mentoria comigo e tal, que essas pessoas que vêm desse modelo de dieta, quando tira esse excesso de gordura da dieta, é gente que está na low carb há anos e tem de novo gripe cetogênica, mas isso é extremamente comum, é muito raro, aliás, as pessoas que vêm desse modelo não terem sintomas de gripe cetogênica. O que significa? Se está tendo sintoma de gripe cetogênica, é que provavelmente a pessoa está tendo perda de eletrólito, porque deve ter baixado a insulina. Eu não tenho um rigor científico para afirmar isso, porque eu nunca fiz a aferição imediata. Já fiz o que eu já tenho também de background, e assim, são pessoas que tinham acompanhamento de nível de insulina, e depois dessa abordagem de mais vegetal e carne, ovo, e sem esse tanto de gordura na dieta, a insulina caiu. Isso eu tenho várias pessoas, aliás, com esse feedback, de que melhorou da resistência à insulina quando tirou esse excesso de gordura da dieta. Então, assim, até um dos meus gurus aí, que eu uso material para ensinar nos meus cursos, é o Marty Kendall, e o Marty Kendall tem uma série de conteúdos dele que ele afirma que o excesso de gordura na dieta sobe os níveis de insulina. E isso, para mim, é palpável no meu dia a dia. Assim, se você fizer uma carnívora só com carne, sem laticínio, você não vai conseguir consumir tanta gordura assim, entendeu? Mas quando você vai para carnívora e você começa a colocar laticínio, é muito fácil você ceder na gordura. E eu acho que não é só a gordura. No caso do laticínio, o laticínio também tem um papel anabólico. Então, os laticínios são muito insulinêmicos, né? Insulinogênicos, né? Eles estimulam muito a insulina, os laticínios. E, para mim, a questão da farinha de amêndoa, ela é um pouco equivalente com o problema dos laticínios. Então, na carnívora não tem farinha de low carb, mas tem laticínio. E muita gente tem a insulina mais alta, tem dificuldade de fazer remissão de resistência à insulina, porque consome muito laticínio na carnívora. Então, o que é esse excesso de gordura, gente, dificilmente vai vir da carne. É como eu falei há instantes, é muito difícil conseguir comprar carne, por exemplo, de pasto, com tanta gordura, sim. Nas carnes que eu já comprei aqui, que tinham uma quantidade abusiva de gordura, era carne de grão. Né? Já comprei picanha aqui, que eu tive que tirar o excesso de gordura da picanha, porque dava até enjoo de tanta gordura que tinha. Me atrapalhava consumir a proteína. Né? Tinha um rastro de proteína para gordura absurda, eu tirei o excesso, mas isso é porque é gado de cereal, não é gado de pasto. Então é muito difícil, geralmente, você comprar uma carne de qualidade que tenha assim, tanta gordura, né? Essa gordura aí que as pessoas estão errando, que na minha visão atrapalha a resistência à insulina, é a gordura do laticínio, sabe, Henrique?
Verdade, verdade. Concordo contigo, Fê. E essa questão de colocar mais gordura, ela é interessante de a gente entender que, assim, a insulina, ela é um hormônio anabólico, né? E ela é um hormônio que vai atuar colocando açúcar para dentro das células. A gente tem que lembrar que o músculo, isso é um mecanismo que veio à minha mente, né? Como você mesmo falou, a gente não tem rigor científico para isso. Mas veja, quando você faz uma dieta cetogênica, naturalmente você fica fisiologicamente resistente à insulina, porque você precisa liberar a glicose que está no sangue, que agora você não está mais ingerindo, para os tecidos que são obrigatórios de usar glicose, como é o caso das hemácias, por exemplo, como é o caso de partes do cérebro e tudo mais. Então, o seu músculo passa a dizer assim: eu não vou consumir glicose, porque tem determinados órgãos e tecidos que precisam, e eu vou passar a consumir gordura. Isso é um fenômeno de resistência fisiológica à insulina, não é patológico, não é um mal que está acontecendo, mas é uma reação natural do corpo. Tanto é que é por isso que a pessoa que faz dieta carnívora ou dieta cetogênica, se for fazer um teste de tolerância oral à glicose, pode ser que ela não consiga passar no teste, né? Porque o músculo dela não vai querer aquela glicose que ela está ingerindo, deixando isso para o cérebro. Então, o que é que acontece? Se a pessoa já tem um processo de resistência à insulina e ela continua ingerindo uma quantidade maior de gordura, a tendência do corpo é manter essa resistência à insulina para essa gordura ser consumida pelos músculos, porque o cérebro não usa gordura como fonte de combustível, porque não consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Então, o que você está falando faz algum sentido dentro dessa perspectiva, né? Da pessoa permanecer resistente à insulina. Eu tenho uma paciente que, eu estou até trabalhando com ela para escrever um relato de caso, que ela saiu de uma situação de obesidade, começou a fazer dieta low carb, dieta cetogênica, perdeu peso e foi para a dieta carnívora e ganhou peso. E ganhou peso assustadoramente. E quando ela começou, se tornou minha paciente, ela estava com problemas na tireoide, como você falou, ela estava engordando e comendo muito pouco, além de estar com anemia, porque ela tinha um fluxo menstrual exagerado e não estava repondo ferro como deveria, entendeu? Com aquela visão de que a dieta carnívora me dá tudo que eu preciso, e realmente dá, mas se feita da forma correta, né? E ela não estava fazendo, teve esse problema. Eu já estou com ela há quase 9 meses, talvez até mais um pouco, e a gente está devagarinho consertando os diversos pontos que tinham que ser consertados, né? Tivemos que entrar com suplementação de ferro injetável para poder corrigir a anemia, que estava severa, tivemos que ajustar algumas coisas relacionadas com a tireoide, e agora que nós estamos conseguindo trabalhar essa questão da ingesta calórica, entendeu? Então, é bem interessante isso que você está comentando.
É, e eu acho assim, essa questão da gordura, se a pessoa tem muito peso para perder, e ela não comer muita gordura, isso não tem problema nenhum, porque ela está usando a gordura corporal dela. E tanto que a pessoa, se a pessoa está no processo de emagrecimento e está comendo mais gordura, ela vai ter menos eficiência em usar. O corpo não precisa usar a gordura dela, só está usando a gordura da dieta. A gordura da dieta está fornecendo toda a gordura, toda a energia que o organismo precisa. A gente tem que ter um déficitzinho aí de gordura para o organismo usar a gordura que está estocada, né? Porque senão a coisa não acontece. Então, agora, depois que a pessoa chega no peso também, aí tem que ajustar. Então, assim, essa questão da gordura é muito crucial nessa estratégia, né? Porque não existe em diferentes momentos você vai ter um padrão, não existe um padrão único, né? Diferentes momentos, diferentes padrões de consumo de gordura. E de um modo geral, fazer carnívora com laticínio é difícil, assim. Para quem precisa ter resultado de emagrecimento, o laticínio atrapalha demais, especialmente na resistência à insulina, né? E é isso, Henrique.
Show de bola, Fê. Eu acho que tá bem interessante esses aspectos que você comentou. E eu acho que isso aí são coisas para ficar atento. Mas aí eu tinha uma pergunta para te fazer. Baseado nisso que nós estamos comentando ainda, eu acredito que tem mais gente querendo participar, né? Mas baseado nisso que a gente está comentando, e essa já é uma pergunta que vale para as outras pessoas que quiserem participar. Você acha que a dieta carnívora ela pode ser feita sem orientação? Assim, no caso, uma orientação de um nutricionista, ou de uma pessoa como você, um coach que está fazendo, faz o trabalho junto com a pessoa, ou depende do caso de quem está indo para essa dieta carnívora. Como é que você vê isso?
Oi, Henrique, eu acho assim, eu não gosto de pensar que as pessoas para comerem tem que todo mundo ir no especialista, sabe? Essa visão me incomoda demais. Não acho que isso faz sentido, não. Eu acho que a pessoa tem, ela, todo mundo, eu acho que tem a obrigação com si próprio de buscar informações, e tem na internet tanta informação, e correr atrás, sabe? E tentar fazer sozinho. A carnívora é mais fácil de fazer sozinho até do que cetogênica, low carb.
Perfeito.
Eu acho que ela tem que tentar, e se ela sentir dificuldade no processo, ela vai chamar alguém, né? Mas eu acho que é uma dieta que dá muita liberdade para as pessoas fazerem a autogestão com bom senso, com informação, né? Priorizando ruminantes, tentando incluir vísceras também. É muito importante essa questão das vísceras, para a gente ter esses micronutrientes que tem em grande quantidade nas vísceras, muito maior do que na carne de músculo. Tentando consumir carne de músculo que também tem aquele tecido conectivo por causa do colagênio, né? Do colágeno. Então, fazer uma alimentação bem variada e tal, dificilmente ela, se ela comer direitinho, respeitar a fome dela, não ficar. Porque geralmente a pessoa, ela surfa na onda da falta de fome. Ah, que legal, não tem mais fome, não preciso comer. Você eternamente magro, né? Então, não entrar nessas aspirações, entendeu? Respeitar o organismo dela. Ela pode ser que ela não tenha problema nenhum. Muitas pessoas fazem sem acompanhamento e dá certo, né? Agora, quando realmente começar a bater com a cabeça na parede, acho que tem que chamar alguém, com certeza.
Perfeito, concordo com você em todos os sentidos. Eu acho que realmente a iniciar um processo de educação, de mudança no estilo de vida, no estilo alimentar, não precisa de nenhuma orientação, a não ser a que a gente já dá gratuitamente pela internet, da pessoa pesquisar um pouco mais. Mas seguir essas linhas, né? Por exemplo, um podcast como esse acaba sendo uma excelente ferramenta para a pessoa poder já antecipar possíveis problemas que ela possa ter, né? Eu acho isso muito importante.
Exatamente, a pessoa tem que também buscar informação, né? Porque senão,
Claro.
se a pessoa não buscar informação nenhuma, ela vai fazer carnívora com peitinho de frango, aí isso vai funcionar. Então, tem
É,
que
não dá certo, é verdade. Fala, Giga. Sei que você já está ansioso para falar, meu amigo.
E aí, tudo bem, Henrique? Tudo bem, Fernanda?
Tudo show, cara.
Então, concordo em gênero, número e grau com o que vocês falaram. E eu ia falar exatamente isso que você acabou de perguntar, né, Henrique? Eu acho assim, sempre que as pessoas me perguntam, como é que eu começo a carnívora? Eu falo, você começa pelo conhecimento. Primeira coisa que você tem que fazer é estudar, é entender, é desmistificar na sua cabeça os mitos que são propagados, né? De medo de carne vermelha, medo de gordura, medo do sal, medo de ficar sem carboidrato. medo de que a carne não tenha todos os nutrientes, entender isso, entender que o queijo é muito gostoso, muito palatável, mas para a gente perder a mão nele é muito fácil, e normalmente é onde as pessoas erram, como vocês falaram, né? E se precisar, se quiser um jeito mais fácil, se tiver uma orientação, é muito mais fácil. Tem que ficar muito atento também à fase de transição, que não é tão simples a transição assim, né? Principalmente para quem está vendo uma dieta muito rica em carboidrato, uma dieta muito desregulada. E a outra coisa que eu acho que é fundamental, que aí a Fê falou um pouco, você também falou, mas eu acho que assim, é o pilar da carnívora, é conhecer a fome e a saciedade. Porque quando a gente vem de uma alimentação rica em carboidrato refinado, a sensação de saciedade, de fome, ela fica completamente desregulada, né? A gente confunde fraqueza, dor de cabeça, falta de energia com fome, a gente confunde barriga cheia com saciedade. Então, uma das coisas mais importantes na carnívora é conhecer, é testar a fome de verdade e a saciedade de verdade. E se autoconhecer, e a partir disso, né, lógico que seguindo uma alimentação com menos queijo à vontade, menos outros alimentos também que são palatáveis na carnívora, é torresmo, né, bacon, manteiga. Então esses são os alimentos que normalmente a pessoa fala, ah, mas eu estou fazendo carnívora, estou engordando. É porque perdeu a mão nesses. Porque comendo carne mesmo, né, peixe, frango, porco, a carne mesmo, vísceras, dificilmente a pessoa perde a mão, exatamente por causa desses sinais de saciedade que o nosso corpo entende, né? Por ter uma relação com a alimentação carnívora, que é uma alimentação de mais de 2 milhões de anos da nossa espécie, então o nosso corpo ele está muito íntimo da carne, nessa relação de comunicação, de fome e saciedade. A gente entende muito, o corpo entende muito a parte fisiológica. Só que a nossa parte emocional, mental, está completamente desregulada por essa alimentação que normalmente as pessoas seguem. Então, eu acho que são esses dois pontos cruciais, que primeiro é estudar mesmo, e aí pode estudar sozinho, tem muito material disponível, pode adquirir um curso, alguma coisa, pode contratar uma mentoria para poder agilizar o processo. A transição é muito importante também ter uma atenção para ela. Pode ser uma transição direta, vai ter mais efeitos colaterais. A transição mais lenta, vai ter menos efeitos colaterais. E o X da questão mesmo da carnívora é quando você domina a fome e a saciedade. Porque a fome e a saciedade, como a Fê muito bem falou, se você está num processo de emagrecimento, você está com muito peso para perder, naturalmente você tem menos fome. O seu corpo vai pedir menos nutrientes. Se ele tem um estoque de energia e ele entende que tem estoque de energia, ele vai diminuir a sua fome. Quando você perde esse estoque de energia, você começa a fazer um exercício, alguma coisa, a sua fome vai aumentar. Então basta conhecer essas duas ferramentas e segui-las. Porque não vai ter nenhum profissional, não vai ter nenhum fat secret, não vai ter nenhuma receitinha, não vai ter nada que vai acertar mais a quantidade de nutrientes que você tem que comer do que a sua fome, né? A fome é exatamente o corpo pedindo nutrientes. Matar a fome significa exatamente entregar os nutrientes que o corpo precisa. Então, eu acho que assim, esse é o X da questão, porque a carnívora, como vocês falaram, é muito simples, né? É tão simples que às vezes as pessoas falam, ah, não, começou a carne? Então eu vou começar agora. E aí ela não desmistificou essas questões, não entendeu muito bem que tem que ir até a saciedade, ela come um pouquinho ali, já fica saciada, ou então cai de cabeça no torresmo, ah, pode torresmo? Cai de cabeça no torresmo, no queijo, ah, pode queijo, aí vai, faz um lanchinho, come um queijo, provolone inteiro. Então, é o conhecimento, é a base, e o próximo passo é descobrir a fome e a saciedade e seguir essas duas ferramentas simplesmente fantásticas que o nosso organismo possui, que foi desenvolvida e talhada durante 100 mil, mais de 100 mil gerações de um dos nossos tataravós aí, desde as cavernas, né? Que talhou essa ferramenta que é um fat secret de alta precisão. Acho que era isso que eu queria
É,
contribuir.
cara, isso que você colocou são pontos muito importantes, né? A gente tem que só ficar bem atento, porque levar em consideração essa questão da fome e da saciedade, como você bem colocou, as pessoas que começam uma dieta carnívora, que começam uma dieta cetogênica, que seja, elas vêm de uma alimentação péssima, né? Elas vêm de um excesso de carboidrato, mesmo aquela pessoa que era health conscious, né, que tinha uma certa consciência alimentar, ela vem de uma alimentação com uma quantidade muito grande de carboidrato, mesmo que seja arroz com feijão, né? Então ela vem com sensos de saciedade, de fome, meio desestruturados. Isso eu estou partindo do pressuposto de que a pessoa não tem distúrbios psicológicos ou psiquiátricos, né? Que a gente sabe que hoje é um dos principais problemas que a gente tem no planeta hoje, né? Distúrbios psicológicos e psiquiátricos preocupam todo mundo hoje porque a gente está realmente vivendo uma crise mundial dentro desses aspectos. Então, o que é que acontece? Se você vem de uma alimentação muito ruim, muito rica em carboidrato, teu senso de fome e de saciedade pode estar quebrado. E aí, a carnívora te sacia de tal forma que, pelo teu sistema de fome e de saciedade estar quebrado, você não consegue perceber quando é que você deveria comer mais ou quando é que você deveria comer menos. E isso pode ser um problema, entendeu? Então, é nesse pressuposto de que talvez seja necessário você pensar um pouco mais nessa questão da fome e da saciedade, entendeu?
Isso aí, primeiro você tem que pegar a ferramenta que está quebrada e recalibrar ela, né? Ajustar ela, entender, aprender, testar e colocar ela para funcionar. Se ela estiver quebrada demais, aí tem que chamar um mecânico lá para consertar, né? Um psiquiatra,
Exato, exato.
né? Mas depois que ela estiver consertadinha na carnívora, para mim, né? O que eu vejo, a
Ah,
gente vê todos os dias
você
aí, Henrique.
desliza, né, cara?
Exatamente. Você pode entrar, não precisa mais pesar nada, não precisa mais controlar a quantidade, desde que a sua ferramenta de fome e saciedade esteja funcionando na carnívora. Mas, se tiver quebrada, tem que consertar.
Oi,
Pois é.
gente. Oi, Giga. Posso complementar aqui uma coisinha? Tudo bom, Giga?
Pode, claro, Fê, por favor.
Não, eu acho
Tudo
que
ótimo, Fernando.
tudo jóia. Essa questão do sistema de fome e saciedade, esse negócio que o Henrique falou aí, isso aí realmente é uma questão muito relevante, porque se a pessoa errar no começo, quem tá vindo de uma alimentação cheia de carboidrato e tal, no começo ela muda para carnívoro e tal, ela vai ter um resultado no início muito bom, vai emagrecer e tal. Mas isso com o tempo, a pessoa tem que aprender a fazer a contagem de proteína mínima, tem que ter uma noção de contagem de proteína. E por isso que a pessoa que faz carnívora, gente, aliás, acho que todo mundo tinha que saber alimentação, é um conceito que todo mundo tinha que aprender, de modo geral. Mas a quantidade de proteína, ela é fundamental, a pessoa que faz carnívora, ela saber fazer as contas. Porque depois ela tem que checar. Porque se no começo ela estiver comendo muito pouco, ela tiver muito peso para perder, isso é irrelevante. Mas com o tempo ela vai precisar aprender a comer direito a quantidade, e muita gente come errado só no sistema de fome e saciedade. Ou porque tem saciedade demais, ou porque tem compulsão e não sabe. Muita gente tem compulsão e não sabe que tem compulsão, né? E vai comer lá aquela quantidade absurda de carne por dia, que também não é para fazer isso. Então, isso no começo também, se a pessoa fizer isso no começo também, não faz mal, porque às vezes a pessoa está tão desnutrida por causa da alimentação cheia de farinha e açúcar, que se ela comer mais carne no começo, faz parte do processo de cura dela. Agora, com o tempo, ela vai precisar aprender. Por isso que eu acho, gente, que a carnívora é uma dieta que a pessoa tem que dominar o conhecimento. Com o tempo, ela tem que virar um hobby dela, né? Ela tem que ir estudando, tem que ir lendo, tem que ir pesquisando, ela tem que aprender. Se ela não tiver paciência para fazer isso, ela contrata alguém. Mas ela não pode deixar o barco correr totalmente solto ao longo do tempo, se ela vai levar isso como estilo de vida. Porque só deixar contar com fome e saciedade, e isso com o tempo, eu digo que a maioria dos casos não dá certo. Porque ou a pessoa come demais, ou a pessoa come de menos, sabe?
Exatamente isso. Por isso que eu falo que primeiro é o conhecimento, é o primeiro passo, e depois o sistema de fome e saciedade. O sistema de fome e saciedade é o que vai dar a vida longa, né? Depois que você já entrou na carnívora, já descobriu. Então, eu acho que assim, com o conhecimento, a gente tem que buscar calibrar a fome e saciedade. Por exemplo, vou dar um exemplo complementando o que você falou. Você estudou lá que você tem que comer aí uma relação boa de proteína por quilo corporal seja uma grama e meia, mais ou menos, para ficar bem nutrido mesmo. E você está se sentindo saciado com 0,5, o seu se identificou ali que o seu sistema de fome e saciedade está falho. Então você tem que comer um pouco mais. Aí você vai tentando, vai comendo e vai calibrando, recalibrando esse. É como se fosse assim, né? Você tem um violão que está desafinado. Você tem que afinar ele, mas para você afinar ele, você precisa de uma referência. E essa referência você vai buscar no conhecimento, né? Então você vai ter lá um diapasão, um afinador, para botar o violão no tom. Depois que você afinou ele, você pode tocar ele sem se preocupar mais, porque ele vai tocar todinho, entendeu?
Perfeito. Esse exemplo que você deu aí, a pessoa que está comendo pouquíssimo, ela fala assim, ah, mas eu não tenho fome para comer mais. Gente, mas a pessoa tá próxima do peso final dela e está comendo uma miséria, ela vai ter que comer mesmo sem fome, porque ela está com um padrão anoréxico de apetite. E é comum a gente pegar gente que tem um padrão anoréxico de fome e saciedade, que a gente tem que corrigir, porque você tem que comer. Ah, mas eu não consigo. Aí tem que pôr um pouquinho de carboidrato, que é para aumentar a fome. Não tem esse negócio, ah, então exatamente. Eu vou seguir sempre fome e saciedade. Se você consegue comer nem 1.000 calorias por dia porque não tem fome, você me desculpa, mas você vai ter que comer sem vontade. Não tem jeito. Ou põe carboidrato para aumentar a fome. Isso não aí. Dá para embarcar só no sistema de fome e saciedade. Isso é perigoso.
E bom dá para. E dá para. Complementando. E dá para aumentar também, né? A capacidade de comer. Isso é um treino. Assim como a gente consegue correr mais, a gente consegue fazer mais flexão, você vai treinando comer um pouco mais, aos poucos, você vai conseguindo. Desculpa ter interrompido aí.
Verdade.
Oi, Valéria. Tudo bom, minha querida?
Bom dia, gente. Desculpa.
O papo hoje tá bom, hein?
Eu achei que já dava para eu entrar. Desculpa, Giga. Entrei no meio aí da sua fala.
Aqui é todo mundo de boa. Fica tranquila.
Então, eu acho que essa questão de realmente buscar a saciedade, tanto na cetogênica, mas principalmente na carnívora, isso é muito difícil, ainda mais se você evita, né, o que eu falo, né, eu coloco sempre que queijo, laticínios, são acessórios, né, na dieta, não devem ser a base da dieta, que tem muita gente que acha que vai entrar numa dieta cetogênica, numa dieta carnívora mesmo, e vai usar para comer queijo, o queijo como a base da refeição, né. Então, se a pessoa não faz isso, dá muita saciedade. Então, no começo de uma dieta carnívora, e isso lá atrás, eu fui me informar lá nos grupos do Facebook, que tem pessoas que já fazem há muito tempo, né? Eles recomendam uma ingestão de pelo menos 500 gramas de carne, né? Não falando em proteína, porque às vezes fica difícil até para a pessoa fazer cálculo e não sei o quê, e pesar. Então, assim, 500 gramas de carne, eles colocam isso como é o mínimo que a pessoa tem que comer. Em muitos casos, até o mínimo, sendo até tipo 700 gramas, que eles falam one pound, né, ou one pound and a half, aí é o que eles colocam como sendo o que você tem que ingerir no dia, né. Para uma pessoa que já vem fazendo uma dieta, fazendo dieta, qualquer dieta que seja, né, restringindo caloria por bastante tempo, ou mesmo que não faça, que já tenha já esteja com uma deficiência metabólica aí, né, em termos de disfunção mitocondrial ou qualquer outra coisa, ela acaba sendo mais difícil ainda para essa pessoa conseguir ingerir essa quantidade de carne, né? Porque a carne é o que dá mais saciedade ali no prato, mesmo que seja com gordura, vai dar mais saciedade, é mais caloria, mas para você conseguir ingerir essa quantidade de carne no começo, é muito difícil, é sacrificado mesmo, é comer sem fome. Então, eles falam lá no grupo, as recomendações são, você tem que começar sem fome mesmo, vai comer sem fome, e não recomendam que se faça jejum, como já foi dito aqui também, né, que o jejum, ele também é uma forma de você suprimir essa fome, né? Então, dependendo da pessoa, no começo da carnívora, principalmente, para você tentar comer para suprir as necessidades do seu organismo, que muitas vezes está deficiente em termos de vitaminas, principalmente vitaminas do complexo B, aí entram as vísceras, que também podem ajudar nessa transição, nessa fase aí de você precisar também repor, né, essa quantidade de vitaminas, porque são mais ricas, né, são fontes mais ricas desse tipo de vitamina, que é a vitamina do complexo B, que muitas vezes as pessoas, quando a pessoa está numa dieta rica em carboidrato, ela já tende a ter uma deficiência maior, por exemplo, de tiamina, né? E quando ela passa só é de fazer esse movimento para passar para uma dieta carnívora, ela também tende a perder mais, exige mais do organismo e acaba ficando ainda mais deficiente, por exemplo, de tiamina, né? Que é a vitamina B1. Então, a gente tende a buscar mais alimentos que procurem saciar mais e acabar trazendo mais nutrientes, como também já foi dito aqui, né? O Giga falou muito bem também, que a gente precisa procurar buscar essa reposição de nutrientes. Lembrando que numa dieta carnívora, a sua necessidade de vitamina C é mais baixa, né? Porque quanto menos carboidrato você consome, né? Você vai ter menos necessidade de vitamina C, porque ela compete ali, a absorção de vitamina C acaba tendo uma competição ali no transporte para a absorção no organismo com a glicose, né? E também você tende a ter uma menor necessidade também de cálcio, né? Que cálcio também acaba sendo mais bem absorvido, né? O cálcio da carne, que a gente acha que não tem, mas tem, ele acaba sendo mais bem absorvido, então a necessidade, não há tanta necessidade assim de se consumir tanto laticínio para isso, a não ser que você esteja vindo, né, perceba problemas aí de questão de oxalato, né, que eu sempre falo bastante, né, que também é uma outra questão que pode atrapalhar, quando você está numa dieta, que nem a Fê estava falando, né, uma dieta cheia de receitinha com farinha de amêndoa, que é riquíssima em oxalato, né? Cacau também tem bastante oxalato. Então, se você come bastante dessas coisas, bastante espinafre, acelga, então, às vezes, isso tudo pode acabar. Se você sai de uma dieta rica em esse tipo de alimento e passa para uma dieta carnívora, seu corpo pode ressentir também na questão de você tá eliminando essa substância do seu organismo, né? Porque você deixou de ingerir, então você começa a eliminar mais e pode ressentir com maior cansaço, fadiga, diarreia, tártaro nos dentes e um monte de outras coisas que são também acabam aparecendo na dieta carnívora até por essa questão de eliminação de oxalato.
Eu estava, enquanto você estava falando aqui, Valéria, eu estava pensando aqui, como seria tão mais fácil para todo mundo se a gente não tivesse inventado essa história de ultraprocessado, né? E se a gente não tivesse tido agricultura, talvez até uma agricultura no início não tivesse tanto problema, mas como seria mais fácil se a gente não tivesse essa coisa toda, né? Seria muito mais fácil de comer. A gente não tem tudo isso que você acabou de falar, e que é extremamente correto, a gente não tem isso no mundo animal, né? Quando você pensa no, nos animais de vida livre, eles estão um pouco se lixando para oxalato, para essas coisas todas, porque eles estão tudo comendo o que deveriam comer, né?
Exatamente. E eu acho assim, eu acho que faz sentido também a gente pensar que sempre, em qualquer dieta que você vá fazer, o quanto menos de processado que você estiver ingerindo, melhor vai ser para você. Então, você precisou triturar alguma coisa para fazer uma farinha, já seja está processando alguma coisa, né? Então, mesmo que seja, por exemplo, a questão de usar carne processada, né? Então, fazer uso de bastante salame, por exemplo, né? Não é uma coisa que seria natural, né? Então, quando a gente está falando de uma dieta carnívora, claro que pode, não é que vai, totalmente proibido, não, mas o quanto menos você usar desse tipo de alimento, melhor vai ser para sua saúde. Isso acho que vale para qualquer dieta que você esteja fazendo, buscar o menos processado possível. Então, você vai comer vegetais, se você vai comer, mesmo que você esteja comendo grãos, né? Então, se você já busca uma dieta eliminando farinha, açúcar e industrializados ou ultraprocessados que contenham corantes, aditivos e tudo, você já está num ganho muito maior.
Sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Alguém gostaria de contribuir um pouco mais? Alguém tem alguma ideia que faltou a gente comentar? O Nelson está querendo dar um toque aqui. Nelson, já permiti a sua fala, só liberar seu microfone, meu amigo. Eu não sei se ele tocou sem querer no botão para levantar a mão. Carlinha, você queria falar alguma coisa? Opa, Nelson!
Opa! Então, bom dia aí
tudo bom, meu
todos.
Amigo? Bom
Tudo
dia.
jóia? Bom dia. Tá me escutando bem?
Tô te escutando
Oi?
bem, tô te escutando bem.
Então, eu acho que bem legal o que vocês abordaram até agora em relação à dieta carnívora, o que priorizar e tudo, mas é aquilo que eu sempre tenho em mente também. É assim, eu não gosto muito de assim querer segregar a dieta carnívora, dieta isso, dieta aquilo. Eu gosto de ver mais como estratégias, né? Estratégias alimentares que a gente utilizaria aí para alcançar um objetivo e que isso seja momentâneo, né? Por um período. Porque até como a Fê comentou aí do Martin Kendall lá, que ela gosta de seguir tudo, algumas estratégias dele, ele fala um negócio bem legal que eu gosto, que é o seguinte, o que você segue não precisa de um nome, né? Então, você não precisa... Você segue uma estratégia por um período, mas assim, o que seu organismo precisa, não precisa ter nome, né? Ele precisa apenas de nutrientes, né? E esses nutrientes você vai conseguir, logicamente, com conhecimento, priorizando proteína, entendendo que a proteína é parte estrutural e que a energia vem do carboidrato e gordura. E isso você vai amoldando ali de acordo com o teu corpo, vai sentindo e vendo o que é melhor para você. Então, assim, eu fico um pouco meio receoso da gente ficar, dieta carnívora, eu sou cetogênico, eu sou low carb. E aí você fica muito ali segregado naquela bolha e não consegue visualizar um pouco além ali do que você precisa. O que você precisa entender é que seu corpo precisa de energia, precisa de proteínas para dar estrutura e tem os nutrientes, que aí, na verdade, você seguindo uma delas, você vai amoldando e fazendo ajuste fino. Opa, que nutriente está faltando para mim para eu poder realmente alcançar aquela saciedade, aquela densidade nutricional ideal, lógico, É tudo tentativa e erro. É só essa pequena contribuição aí, valeu.
Você tem toda a razão, Nelson, no, quando você fala sobre esse assunto. Eu concordo com o Martin Kendall também, que fala sobre isso, mas a gente tem, a questão é que nós, seres humanos, a gente tem uma tendência natural a classificar as coisas, né? Eu venho da biologia, né? Então, na biologia, a gente classifica absolutamente tudo. A gente classifica os animais em reino, a gente classifica os seres vivos em reino, em filo, subfilo, classe, ordem, família. A gente dá nome de espécie. Essa classificação, ela não existe na natureza. Uma planta não cresce de determinado jeito porque ela é da família das gramíneas. Ou um animal não cresce ou não faz determinada coisa porque ele é mamífero. Ele faz o que ele faz, né? A gente classifica para facilitar o entendimento. Problema, como você mesmo falou, é quando a gente leva essa classificação para o extremo, né? E as pessoas, elas passam a se identificar com a classificação ao invés de se identificar com a sua própria existência, com a sua própria dieta, né? Não precisa você dizer eu sou cetogênico, eu sou isso, e haver essa segregação. Isso não faz sentido, né? Você tem toda a razão. Mas a classificação, ela é didática, né? A gente tem essa necessidade, nós, seres humanos, sentimos essa necessidade para organizar o pensamento. E talvez você tenha razão. Classificar excessivamente pode ser um problema, né? Mas aí, como a gente está dentro de um ambiente, né? Nós que estamos aqui hoje, a gente tem 36 pessoas, o canal já está indo para 3.100 pessoas. Como a gente está em um ambiente que a gente tem variados níveis de conhecimento, variáveis níveis de cognição, a classificação acaba sendo necessária, né? Infelizmente. Bom, esse é o meu pensamento. Alguém mais gostaria de falar? Fala, Nelson. Pode ficar à vontade, meu amigo.
Esse mesmo, esse é por aí mesmo. Eu acho é por aí que a gente tem que seguir aí buscando conhecimento aí para ver o que que é melhor para cada um, mas eu acho que é importante também a classificação nesse sentido que você falou aí. Obrigado aí, valeu.
Eu
Show de
queria
bola.
dar só mais uma palhinha, Henrique. A
Fala,
gente tá
Giga.
falando de
Fica à
carnívoro.
vontade, cara.
Eu queria dizer que eu sigo a estratégia carnívora, né? Assim como o Nelson falou, não sou vegano carnívoro, né? Eu não vou, ah, se eu comer botar um vegetal na boca, eu não sou mais carnívoro. Não, de vez em quando eu como, né? Um pouquinho fora. Eu considero que até uns 80% do prato, 70% do prato sendo carne. Você já está seguindo uma estratégia carnívora? Eu
Isso,
prefiro,
pegada,
por experiência minha, por...
só um parênteses, Giga. O próprio Rafael Sertoli, que a gente conversou na semana passada, né, quando ele falou do
Sim.
hipercarnívoro, ele falou até 30% de alimentos de origem vegetal encaixam com você sendo hipercarnívoro. E nós estamos
Eu
falando de
vi.
hipercarnívoro, né? Nem falamos de carnívoro, né? Então tá dentro do
É.
processo.
Exatamente. Mas eu me sinto melhor. Eu estou há 6 anos seguindo essa estratégia, né? Tem desde 2018 que eu estou numa estratégia mais carnívora. E eu me sinto melhor. Inclusive a alimentação que eu tenho feito agora, quando eu estou numa carnívora mais estrita, principalmente numa Lion Diet, quando eu estou comendo só carne de ruminantes com vísceras. É como eu me sinto melhor. E uma coisa que talvez faltou a gente falar para quem está chegando aí agora. É que quando a gente segue uma estratégia carnívora, a gente obtém sim tudo o que a gente precisa da alimentação, na proporção que a gente precisa, né? Exatamente por causa disso que o Henrique falou, porque nós, né, historicamente, evolutivamente, somos hipercarnívoros, os seres humanos são hipercarnívoros. Então, por isso que a gente tem essa relação tão apaixonada por picanha, né? Porque a picanha realmente é um símbolo do alimento correto da selvagem do ser humano, né? A carne de ruminantes com maior teor de gordura. E esse maior teor de gordura é muito importante para nós, diferente, por exemplo, de uma alimentação carnívora para cães, que é uma coisa que eu estou trabalhando um pouco agora também. Os cães já precisam de menos gordura. E isso se dá, provavelmente, né? Muito provavelmente. Porque o nosso cérebro precisa de mais energia do que o cérebro dos cães proporcionalmente. Assim como ele também citou na live, Henrique, que ele falou que quando um bebê precisa de muito mais gordura do que proteína, porque proporcionalmente o cérebro do bebê, em relação ao tamanho do corpo, é enorme, né? Então, A gente, numa vida mais adulta, a gente já precisa de mais proteína do que gordura, porque a gente precisa de repor nutrientes para um corpo que é formado, né, por proteínas. Então, cada fase da vida também, né, vai ter uma alimentação carnívora ou qualquer outro que seja diferente. Então, assim, a estratégia carnívora ela é muito simples de fazer. Mas tem que tomar esses cuidados que todos aqui falaram, né, para não dar um tiro no pé, porque depois a pessoa começa a fazer carnívoro da cabeça dela, aí não dá certo por algum motivo, ela vai e coloca a culpa. Ah, não, esse negócio de carnívoro não dá certo, não. Tem influencer famoso aí que trabalhou com um low carb muito poderoso que postou outro dia um vídeo desse. Eu fiz um mês de carnívoro e não deu certo. Claro, fez tudo errado, pô. Né? Agora, se fizer certinho, se estudar, se buscar saciedade, se sair de receitinha, se sair de queijo, comer carne de verdade mesmo, até a saciedade, é uma coisa assim fenomenal. Eu recomendo, sou suspeito para falar, sou um apaixonado mesmo pelo assunto, mas recomendo. Tem 6 anos que eu faço, eu nunca tive tanta saúde na vida, perdi 20 quilos, ganhei 10 quilos de massa, resolvi todos os meus problemas de inflamação do corpo, de problema, probleminha, né, de pele, espinha, tudo. É muito difícil de ficar doente, a imunidade fica muito boa, o humor melhora, né, a estabilidade do humor melhora muito, passa a dominar a fome. É uma estratégia extremamente poderosa para a gente ter saúde, longevidade, vitalidade principalmente.
Perfeito, perfeito, Giga. Eu concordo com você. E abrir a boca para dizer que determinada estratégia não funciona tem que ser a partir do momento que você faz a coisa da forma correta. Você faz a coisa meia boca, né? Aí você não tem. E assim, mesmo que a estratégia não funcione, você fez tudo certo durante X tempo e não funcionou, isso não generaliza para todo mundo. Né? A gente já teve essa conversa antes, eu já falei isso algumas vezes em live. Eu não duvido que em 8 bilhões de habitantes, inclusive eu fiz até essa pergunta para o Rafael na semana passada, e ele disse a mesma coisa. Não acredito que em 8 bilhões de pessoas que a gente tem hoje no planeta, não tenha algumas bem adaptadas a fazer veganismo. Não duvido nada, entendeu? Da mesma forma que a gente tem outros tipos de estratégia alimentar com as quais as pessoas podem se adaptar. Você vê, aí vem aquela história. Ah, mas o meu tio, ele fumou até os 110 anos e morreu de morte morrida, não tinha nem a artéria estava entupida. Porra, é uma pessoa que tinha uma resiliência e uma resistência muito grande aos males do tabagismo. Porque a gente tem uma amplitude genética muito grande, a gente tem uma amplitude populacional muito grande, é muito pouco provável que dentro dessa amplitude populacional a gente não tenha pessoas que estão adaptadas a outros tipos de estratégia, né? Eu acho que a questão maior aqui é entender que a pessoa precisa experimentar, né? Quem quer experimentar, óbvio, e experimentar da forma correta para poder saber se funciona para si ou não, né? Muito bom. A Gabriela queria dar uma palavra. Gabriela, seu microfone está liberado, querida. É só você ativar.
Olá, eu sou de Portugal, comecei há pouco tempo. Uma amiga me falou nesta alimentação, assim, realmente estou contente, estou a começar a aprender, embora ainda tenha muitas dúvidas. E como, pronto, apanhei um bocadinho a conversa a meio, a minha dúvida que eu queria propor ou perguntar, em relação aos queijos, eu ouvi que estavam a falar, pronto, é um alimento que não se deve comer, ou é, por exemplo, se tiver fome a meio da tarde, se tiver, porque normalmente não tenho tido, como de manhã um bom pequeno almoço com ovos, ao meio-dia carne, sim, e não costumo comer, não, só janto depois das 6 horas ou 6h30. E tenho conseguido realmente estar assim, embora às vezes eu sinta ainda a falta de uma fruta ali, porque eu gostava muito de fruta. Isso é outro ponto que também gostava que me pudessem ajudar na fruta, se realmente não devemos comer, ou as quais é que devemos comer, quando sinto aquela necessidade. Mas realmente a questão era sobre os queijos, o que é que acham? Não devemos, ou é uma coisa que ponderar em comer?
Gabriela, respondendo à sua pergunta em relação à questão dos queijos, a questão fundamental aqui é que a gente não pode generalizar, Tá? Então, cada caso é um caso. Se você é uma pessoa que precisa perder peso e está com um excesso de peso muito grande, não está fazendo essa mudança apenas por questões de saúde, talvez os laticínios possam atrapalhar o processo de perda, porque são alimentos muito ricos em gordura, né? E, consequentemente, pode gerar uma ingesta calórica maior do que o que você estava querendo, né? Comer entre as refeições não deveria ser regra, e como você mesmo falou, você não sente fome, então não faz sentido comer, mas não deveria ser regra em nenhum momento. Se os lanches estão sendo necessários por alguma razão, possivelmente estão sendo necessários porque não está havendo a ingestão correta nas três refeições ou em duas refeições que você está fazendo. Mas, assim, se o caso é a perda de peso, talvez os queijos não sejam interessantes. Isso é uma coisa que tem que ser verificada. Especificamente, se o caso é uma remissão de um diabetes, alguma coisa, mesma coisa, a gente volta para o mesmo ponto. Ah, não, eu estou só querendo mudar o meu estilo de vida, já estou no peso ideal, talvez o queijo possa ser utilizado para um controle calórico adequado, né? Em relação às frutas, a mesma coisa, depende muito, depende de quais frutas. Frutas menos doces, tipo morango, mirtilo, amora, framboesa, acerola, limão, maracujá, são frutas que podem encaixar numa dieta cetogênica e até mesmo numa dieta carnívora, dentro do limite proposto que a gente comentou aqui. Mas, como eu falei, é tudo uma questão muito particular, porque, por exemplo, as frutas podem ser um tiro no pé em quem tem doenças autoimunes, por exemplo, né, que está precisando realmente fazer uma restrição mais grave, uma restrição mais severa, para se livrar de doenças autoimunes e depois fazer uma reintrodução. Então, assim, não dá para te responder isso especificamente, porque aí seria necessário fazer uma anamnese completa e tudo mais. Dá para responder de maneira um pouco mais geral, como eu acabei de fazer. Não sei se alguém tem alguma outra posição para colocar. Giga, Nelson, Fernanda, Valéria, que já comentaram aqui, se quiserem incluir alguma coisa para Gabriela.
Eu entendo, eu gosto do pensamento de que numa dieta carnívora há, e eu acho que isso a gente pode extrapolar para outras formas também de se alimentar, incluindo mais alimentos vegetais, tudo, a prioridade tem que ser sempre a proteína, né? E eu não vejo o queijo como uma fonte de proteína, ele é uma fonte principalmente de gordura, tá? Então eu acho, como eu falei, o queijo é um acessório. Então, se você tem fome, fome, primeiro você teria que pensar realmente se está com fome, né? E estando com fome, se você comeria a carne, né? Então, assim, pode comer no meio da tarde? Pode, mas daí pensaria numa questão de que você vai comer carne e o queijo junto, como um complemento da sua refeição? Aí, ok, né? Não priorizar a proteína é um dos erros maiores que a gente pode ter, entendeu? Assim, a gente tende a pensar nas outras coisas, porque as outras coisas são mais gostosas. A gente tende a buscar alimentos que tenham maior quantidade de gordura, maior quantidade de carboidrato. Então, sentir vontade de comer uma fruta no meio da tarde, ou sentir vontade de comer um queijo no meio da tarde, né? Ou até mesmo tomar um copinho de iogurte, né? Que não seria nada assim que fosse absurdo, mas se você realmente não está com vontade de comer um bife e esses alimentos como complemento da sua alimentação, então provavelmente você não está realmente com fome, entendeu? Esse eu acho que deve ser o pensamento.
Perfeito, perfeito. Concordo contigo. Concordo contigo. Mais alguém gostaria de ajudar aqui a Gabriela?
Eu gosto. Ei, Gabriela, tudo bem? Eu gosto muito também de mudar um pouco o conceito, né? Quando a gente muda de conceito de alimentação. Então, na estratégia carnívora, esse conceito de lanchar é um conceito que a gente tem que, com o tempo, ir abrindo mão dele, né? Na carnívora, por ser muito saciante, né? A gente come quando tem fome de verdade e come uma refeição mesmo. Não fica beliscando. esse hábito de beliscar é um hábito que vem de outras estratégias alimentares, né? Então, não que não possa beliscar, não que não possa ir ali beliscar um queijinho, mas o ideal é você não ter essa vontade. Por quê? Porque você comeu tão bem na última refeição que você não vai ter essa fome de lanchar no meio do caminho aí, tá? E evitar, assim, se você não consegue ter moderação nisso, evitar bastante queijo, porque o queijo é muito palatável, né? É muito fácil perder a mão com o queijo. Então, eu vejo o queijo, assim, como realmente um complemento, é uma coisa ali para dar um pouquinho mais de versatilidade, mais sabor, para fazer, né, uma receita um pouco mais variada, mas é preciso, sim, tomar cuidado com o queijo. E tem gente que também não tolera muito bem queijo, então também tem que analisar isso.
Eu posso fazer uma contribuição aqui? Eu vi que a Gabi aqui de Portugal, e eu sei que aqui em Portugal é bem comum as pessoas jantarem muito tarde. É como no Brasil também. Brasil e Portugal se janta muito tarde, né? Se janta 8, 8 e meia, às vezes até 9 horas. Então, eu vejo que geralmente as pessoas que têm essa necessidade de lanchar, elas vão comer de manhã lá um ovinho, dois ovinhos, né? Elas comem muito pouco de manhã. E o almoço é aquela proteína que é lá um terço do prato, um quarto do prato, né? Que também é muito pouco. Então, quando você vai ver, geralmente quando eu atendo alguém que a pessoa está lanchando, que sente que precisa de lanchar, geralmente a pessoa come muito pouco de manhã, come muito pouco no almoço, come de forma insuficiente ao longo do dia, e é por isso que ela está precisando lanchar. Uma alimentação, na minha visão, correta, a pessoa vai comer melhor ao longo do dia e ela não vai sentir necessidade de lanchar mais.
Perfeito, Fê. Concordo com você plenamente. Inclusive, essa é uma das perspectivas da Kate Shanahan, né? Ela fala sobre isso no livro Deep Nutrition, que os lanches são desnecessários. Se você está precisando, ou você não está fazendo uma refeição anterior muito boa, por exemplo, se você quer lanchar à tarde, seu almoço não foi adequado, ou é um hábito que aí a fome vem, porque esse é um outro ponto importante. Fome é uma coisa que, além de ter um componente fisiológico, ela tem um componente psicológico muito forte, né? Eu tive uma paciente que a gente lutou para entender porque que ela tinha fome 5 horas da tarde, todos os dias, independente do que comesse no almoço. E aí a gente conseguiu descobrir que o grande problema dela, essa fome de 5 horas, vinha porque a infância toda ela comia café, ou melhor, bolo com café, às 5 horas da tarde com a mãe e a irmã. Isso se tornou uma tradição familiar. E ela não sabia por que tinha fome. Porque é uma coisa que passa despercebido. Entendeu? Até a gente descobrir, a gente lutou bastante para equilibrar a alimentação dela, achando que o problema era fisiológico. Mas não era. Não, era psicológico. E outra coisa,
né? Esse horário das 5 horas da tarde, esse é horário de jantar, é que o que as pessoas ignoram é que, ancestralmente falando, a gente sempre comeu com a luz do dia. Então, esse jantar que as pessoas fazem às 8, 9 horas da noite, isso é uma aberração em termos fisiológicos, em termos do nosso DNA ancestral. Então, essa fome gigante que as pessoas têm às 5 horas da tarde, gente, é porque é o corpo pedindo jantar. Essa é a hora de jantar. Então, as pessoas, na verdade, estão lanchando na hora que elas deveriam estar jantando. Então, se você pegar essa fome gigante que dá aí às 5 da tarde e fazer uma bela de uma refeição de jantar, a fome vai embora, né? E a pessoa vai emagrecer, porque ela vai parar de fazer, vai trocar duas refeições por uma refeição bem feita, né?
Exatamente, exatamente. Concordo com você. Show, o Paulo quer fazer uma pergunta. Vamos fazer essa pergunta do Paulo ser a última, tá, pessoal? Porque a gente já tá indo para 1h20 de transmissão, né? Rendeu mais do que eu imaginava. Paulo, seu microfone tá liberado, meu amigo. Se quiser perguntar, estamos por aqui. Não sei se você tocou no microfone.
Estamos escutando?
Pronto. Oi, Paulo. Estamos escutando você agora, meu amigo. Bom dia.
Opa. Obrigado a todos pela live. Muito obrigado pela participação. Eu descobri uma pré-diabetes há 2 meses. E na hora já fui pesquisar na internet e descobri a dieta cetogênica. Só que eu tenho um problema, que eu nunca fui acima do peso na minha vida e sempre... Minha vida toda fui mais para magro. E a minha preocupação era perder peso demais, e foi o que aconteceu. Em 2 meses eu perdi 2 quilos que eu não poderia perder. E eu fiquei pesquisando, continuei pesquisando, eu achei um aplicativo, e aí eu queria saber se vocês indicam isso ou não. Eu achei um aplicativo de contagem de gordura, carboidrato, proteína e calorias. E ali eu passei a botar meu café da manhã, meu almoço, meu jantar, e descobri que eu tinha que aumentar a quantidade na café da manhã. Eu aumentei, aumentar meu consumo no almoço e aumentar no jantar. Mas eu estou usando essa ferramenta para não emagrecer mais. E eu achei interessante, não sei se isso é aconselhável ou não. E comprei um aparelhinho, venho medindo a glicose e está normal desde que eu entrei na cetogênica. Nunca mais tive problema com isso. Era isso. Obrigado pela participação.
Parabéns, viu, Paulo, porque são poucas pessoas que têm, primeiro, essa iniciativa, né, de buscar um aplicativo para registrar tudo isso, e segundo, porque é a forma, melhor forma da gente conseguir direcionar para uma dieta bem feita, né? Seja cetogênica, seja mais para carnívora e tudo, você registrar aquilo que você está comendo. Para entender, né, porque você está vindo de uma abordagem totalmente diferente, uma alimentação totalmente diferente, e o seu organismo demora a entender esses sinais de saciedade, esses sinais de fome, e você conseguir colocar isso no aplicativo ajuda bastante a tentar adequar realmente a quantidade de macronutrientes da dieta. É uma recomendação que eu costumo fazer bastante com os meus pacientes, né? Porque, principalmente quando a gente está fazendo uma dieta, uma abordagem de cetogênica terapêutica, eu acho que é essencial. A gente se perde na quantidade de gordura que precisa consumir. E você está de parabéns. Eu acho isso fantástico.
Oi, pessoal, desculpem, a minha internet caiu no meio do caminho. Paulo, isso que você acabou de falar é muito comum a gente ter observado, a gente observar hoje em dia, né, pessoas que não têm excesso de peso e que estão começando a ter diabetes. Isso acontece, como o Dr. Marquezine fala, inclusive o Dr. Marquezine é o Guilherme Marquezine é um dos convidados que eu vou ter ainda esse mês no podcast. É um problema de banheira. O que é um problema de banheira? Pouco espaço para colocar o carboidrato que você está armazenando. Por você estar no seu peso, eu imagino que você tem uma taxa de gordura adequada, consequentemente, você não tem, não tem uma necessidade de perder peso, né? E, ao mesmo tempo, você tem pouco músculo também. Não necessariamente ser magro, raquítico, não é isso. Mas a capacidade do seu músculo de absorver o glicogênio, absorver a glicose, consequentemente transformar em glicogênio, é pequena. Por isso que ele chama de um problema de banheira. Porque é um problema que está relacionado com a capacidade dessa banheira, que seria os seus músculos, de absorver e de usar esse carboidrato. Então, no teu caso, se for fazer minhas as palavras da Valéria, usar um aplicativo, Fat Secret é muito bom, o MyFitnessPal também é bom. Agora, eu particularmente gosto mais do My Macros, que é outro aplicativo, mas isso aí fica muito a critério da pessoa, né? Tem o Carbon também, que é interessante, mas em relação ao seu processo de resolver o problema, você precisa, primeiro, controlar a sua ingesta calórica para que você não perca mais peso, já que você não pode perder, e, ao mesmo tempo, você precisa também caprichar na musculação, no treino resistido. Por quê? Porque o que é que acontece? O teu músculo precisa se desenvolver. O teu músculo precisa aumentar a capacidade de usar essa glicose, mesmo que seja pouca, tá certo? Mas quanto mais músculo você tiver, melhor, tá? Então eu acho que por aí você consegue resolver e reverter esse quadro. Aí é claro, se você quiser agendar uma consulta comigo, com a doutora Valéria, com a Fê, fica completamente à vontade, tá? Show! Galera, uma hora, quase uma hora e meia de transmissão, não achei que fosse render tanto, mas rendeu, né? Então foi muito bom. Só falar para vocês que hoje à noite a gente vai ter uma live rebelde, né? Uma live nerd, na realidade. Eu vou estar conversando com, vou conversar com o doutor Adolfo, né? Sara Coelho disse que vai participar também hoje, vai ser super legal, às 19h30, tá certo? E teremos aí muitas e muitas coisas boas até a próxima semana. Próxima semana o Nutrição em Dose Dupla vai falar sobre pão ou tapioca, qual dos dois é o melhor? Spoiler, nenhum dos dois. Tá? Então a gente tem muita coisa boa que está acontecendo aí pela frente, pessoal, fiquem com Deus, bom início de semana para todos, a gente se encontra mais uma vez na próxima segunda-feira para a nossa reunião da rebelião. Forte abraço a todos, hein?